27 minutos para as 8. Começa então o Conselho de Diretores aqui na Renascença. Sérgio Costa, damos as boas-vindas à Graça Franca e também ao Pedro Santos Guerreiro. Boa tarde a todos.
Olá.
E se calhar começamos pelo o grande tema da semana, não é? Luanda Leaks.
Se calhar e sem calhar.
Exato. Ora, nos mais recentes desenvolvimentos, nota para a admissão de 3 gestores ligados a Isabel dos Santos, não é? Na NOS. Nas últimas horas, a CMV disse ter iniciado ações de supervisão. Antes, o Banco de Portugal garantia máxima atenção ao Eurobic, por onde terá passado, enfim, dinheiro público angolano indevidamente, usado por Isabel dos Santos. Ora, pergunto eu, Graça, antes do Luanda Leaks não havia já suspeitas suficientes para uma intervenção das autoridades portuguesas?
Havia, em alguns casos, diríamos que até houve alguma ação das autoridades portuguesas. No caso do Banco de Portugal, que é conhecido pela sua, tardia reação a qualquer evento, na altura em que se debateu a saída de Mira Amaral e a nomeação de um novo administrador para o Eurobic, o Banco de Portugal vetou o nome que era indicado por Isabel dos Santos e que era nada mais nada menos do que Mário Leite da Silva, ou seja, o seu principal gestor numa multiplicidade de negócios. Portanto, não lhe reconheceu idoneidade para estar à frente do banco. E em 2015 o Banco de Portugal fez uma série de recomendações em matéria de branqueamento de capitais ao Eurobic, que evidentemente está à vista que não foram cumpridas. Infelizmente hoje, aliás, houve um desencadear também trágico destas do caso, porque se suicidou o gestor que fazia no Eurobic o private bank da própria Isabel dos Santos, e portanto antecipando uma espécie de culpa ou de não saída, diríamos, daquilo que foi o comportamento essencial para que o Eurobic fizesse essa passagem de dinheiro para o Dubai, diretamente da Sonangol, esvaziando a conta, etc. E, sobretudo, diríamos que Ana Gomes não deixou nunca, e aliás levou um processo em cima, de no fundo, denunciar a lavagem de dinheiro que era feita por Isabel dos Santos em Portugal. Portanto,
e em 2017, essas transferências para o Dubai, não houve aqui nenhum mecanismo de alerta?
Não sabe ainda.
Não sabe
ainda. É isso que ainda não sabemos. Nós sabemos uma pontinha do iceberg, não é? Aqui este Luanda Leaks, até agora, o que revelou com provas, digamos, foi este bocadinho que tem a ver com uma transferência direta para uma empresa falsa, que não prestou serviços, não é? Portanto, que era
a empresa fantasma,
supostamente podemos chamar-lhe, consultoria, marketing,
sim,
ou coisa assim.
É uma
do
empresa
género,
fantasma, sim.
Uma empresa completamente fantasma, sediada no Dubai, que estaria coberta pela amiga Ana Paula de Isabel dos Santos, que hoje, aliás, se demitiu da NOS, e portanto tínhamos também essa notícia hoje, que força mesmo a CMVM a meter-se nisso, porque a NOS e a Galp são duas empresas cotadas e são duas empresas que são afetadas por este escândalo. Portanto, no caso, confirmando-se aqueles documentos que nós vimos na entrevista da BBC serem mostrados a Isabel dos Santos, Isabel dos Santos admitir implicitamente que são verdadeiros, portanto, aquelas faturas por serviços não prestados que foram pagos com dinheiro do Estado angolano através da Sonangol e desviados diretamente para contas no Dubai. Isto já é crime. Agora, se há muitos outros crimes...
Sim, só para
saber, Pedro.
Falta saber ou falta provar, não é?
Falta provar,
porque muitos deles, neste momento, já estão a ser investigados pela Justiça de Luanda, que está a recolher provas, já a constituição de arguidos. Haverá agora uma fase de notificação, suponho eu, para Isabel dos Santos e outros, e depois, se não houver resposta a essa notificação, pode existir mandados de captura. Agora, é muito impressionante ver como ao fim de 4 dias desta revelação dos Luanda Leaks já tanta coisa aconteceu. Há um afastamento das administrações, da NOS, do BIC, e vamos ver o que é que acontece à Galp. A participação no BIC neste momento já estará aparentemente à venda, portanto está a haver uma espécie de afastamento quase do país em relação a Isabel dos Santos, sendo que há aqui muitos casos são antigos, muitos casos já tinham sido noticiados, e agora o que nós temos são indícios e provas desses atos. No que diz respeito ao BIC, vale a pena olhar para o seguinte. Em 2015 houve uma inspeção do Banco de Portugal que detectou várias irregularidades. É na sequência disso que a administração do BIC muda. Isabel dos Santos é afastada dos cargos da administração do banco, e é aí que entra Fernando Teixeira dos Santos. E depois, em 2017, há esta transferência que agora é conhecida. E não sabemos ainda se o banco cumpriu as suas obrigações. Ou seja, quando há uma transferência deste género, há alarmes que disparam, né? Exato, que são automáticos. Esses alarmes, que têm a ver com branqueamento de capitais, disparam automaticamente dentro do banco. E depois é o banco que tem a obrigação de notificar o Ministério Público e a Polícia Judiciária dessas saídas, e depois são estas duas entidades que podem contactar o Banco de Portugal. Nós não sabemos ainda se, primeiro, os alarmes dispararam dentro do banco, isto é, se a administração do próprio banco teve conhecimento.
Dispararam se houve
ação. Dispararam se houve comunicação às autoridades. E se houve, o que é que as autoridades fizeram ou não fizeram. Até sabermos todo este processo, e nós vamos sabê-lo, porque tudo isto está a ser investigado e tem que ser revelado. Antes de sabermos tudo isto, não
embora
podemos tirar...
Embora acabe a desaparecer uma peça fundamental nesse esclarecimento, não é? Portanto, porque a operação terá passado exatamente por uma pessoa que neste momento já não está.
Sim, mas o rasto dos alertas internos e a partir daí para as autoridades tem que existir. E, portanto, até sabermos o que é que falhou e quem é que falhou, não podemos ter a conclusão sobre a análise deste processo. Agora, há uma coisa que podemos dizer, que é independentemente daquilo que o Banco de Portugal fez, e fez em 2015, obrigando ou produzindo determinadas recomendações, mais uma vez, como já tinha acontecido no Banco Espírito Santo, houve operações que ocorreram, depois do Banco de Portugal já estar envolvido nos processos, e que permitiram a saída de dinheiro. Só para percebermos, esta saída de dinheiro equivale a quê? É como se eu fosse presidente de uma empresa e depois, no dia em que sou despedido, ou quando percebo que vou ser despedido, eu, como presidente de uma empresa, pego em dinheiro da empresa e pago-me a mim próprio, dizendo que prestei consultoria à empresa. Claro que isto é do foro criminal. É evidente.
E agora, Pedro, há uma colaboração aparente da justiça dos dois países. Hoje uma reunião dos dois procuradores, não há declarações dessa reunião. Isto mostra uma mudança, de facto, em Angola?
Mostra uma mudança total.
É? Repara, não é apenas a forma de novos protagonistas do regime angolano se consolidarem? Há, de facto, uma mudança?
É
cedo
coisas.
Para dizer se muda tudo.
Não, eu não estou a dizer que vai mudar tudo. Agora, eu já assisti e já participei em várias investigações jornalísticas. Nunca vi resultados tão imediatos. Porquê? Porque quando os jornalistas revelam, estão a cumprir o seu dever de denúncia e de publicação de informação. Mas depois há sempre outras entidades que têm que entrar em jogo, nomeadamente as judiciais, as legislativas, quando o poder legislativo, no sentido em que é preciso mudar leis, etc. E normalmente nas investigações jornalísticas há um grande brado inicial e depois esses poderes acomodam-se mais ou menos a que nada mude. E desta vez foi exatamente ao contrário. Há uma ação, quer política, quer judicial, muito rápida, que está a levar a estes desenvolvimentos tão precipitados. E isso não pode deixar de ser porque em Angola tudo mudou. E como em Angola tudo mudou no sentido de um novo regime que está a investigar pessoas do regime anterior. E é por isso que há processos
judiciais.
Mas
será um novo regime ou serão apenas...
Não, que ela é novo. Agora, Isabel dos Santos tem razão numa coisa.
Sim, sim.
Isabel dos Santos tem razão numa coisa. Quando diz que isto é seletivo, há uma investigação muito aprofundada em relação a ela, e eu acho muito bem que ela, que ela exista e que Isabel dos Santos seja investigada, seja julgada e enfim, que os tribunais façam o seu papel. Mas há outras pessoas da elite angolana que não estão a ser investigadas, ou pelo menos não da mesma maneira. E isso acontece por várias razões, sobre as quais nós ainda não podemos dizer taxativamente que são definitivas, mas uma, há pessoas em Angola que estão a pagar. Ou seja, estão a pagar para não serem investigados. E se Isabel dos Santos também decidir pagar os 1.000 milhões que o Estado angolano está a pedir, eu aposto que os processos desaparecem logo, ou pelo menos se tornam muito mais atenuantes. Segundo, há acusações já feitas por Isabel dos Santos, que nomeadamente Manuel Vicente está a colaborar com o atual regime. Manuel Vicente, lembramos, era apresentação na Globo.
Irritante.
Era poderosíssimo. Foi investigado em Portugal por corrupção de um magistrado português e depois esse processo foi transferido para Angola. Era o tal caso do irritante e não se sabe ainda o que aconteceu a esse processo. Que eu saiba, ainda não aconteceu nada em Angola. Agora, o que me parece também é que nós só estamos a assistir ao princípio de um processo que não pode ficar por Isabel dos Santos, que se tem que alastrar a outros. Agora, há uma parte que respeita a Portugal, autoridades portuguesas, e há uma parte que obviamente diz respeito às autoridades angolanas.
Graça, ainda é cedo para perceber se isto é de facto uma grande mudança em Angola?
Não, eu acho que há alguma mudança, aliás, há uma mudança que também hoje foi notícia, que é na própria percepção das organizações que se relacionam com o governo de Angola e as autoridades de Angola, portanto, aqueles que são os avaliadores internacionais do risco país, da competitividade do país, etc. A percepção associada à corrupção pública em Angola reduziu-se substancialmente, ou seja, reduziu-se de forma a que Angola subiu nesse ranking de percepção de corrupção, continua ainda, enfim, muito mal cotada, mas subiu 19 valores num ano, o que significa que há, apesar de tudo, por parte da comunidade internacional, uma nova percepção de que este governo, ou que este novo regime, baseado no mesmo MPLA de sempre, portanto, na mesma estrutura da base habitual, está, apesar de tudo, a limpar alguma corrupção. A questão que fica é de saber se uma cleptocracia morre e surge cleptocracia, ou se uma cleptocracia morre e surge um Estado de direito. E isso eu acho que é cedo para saber, até por causa desta perseguição que ainda parece ser bastante seletiva. Eu penso que os resultados em Portugal foram muito imediatos. Em alguma plataforma internacional
assistimos... E sabes porquê que foram imediatos? Desculpa interromper, sabes porquê que foram imediatos?
Porque
na verdade, as autoridades portuguesas queriam se ver livres de Isabel dos Santos há bastante tempo. Foi assim que ela foi afastada do BPI em troca de uma entrada minoritária no BCP. E, portanto, também há empresas como a nós que estão... Não diga aproveitar, mas que no fundo não se importam nada que isto esteja a acontecer, porque já estavam a pagar um risco reputacional.
Acrescido, exatamente. Portanto, aliás, o próprio BPI, não o Eurobic, mas o BPI, que pagou muitíssimo caro.
Houve uma guerra civil entre espanhóis e angolanos no BPI. E ganharam os espanhóis, aliás, com o apoio político do governo português.
Exatamente. Pagou muito caro a ligação aos angolanos. E a SONAI é evidentemente uma cultura completamente quase com iris e pela, não é? Quando se fundiu a Ótimos com a Zone e entrou de facto a participação angolana, eu acho que houve ali assim um choque de culturas, de tal forma que os angolanos tinham direito, digamos, a ter administradores executivos e nunca tiveram. Tiveram o Sherman, que agora se demitiu, e demitiram-se porque segunda-feira eles seriam chamados à Comissão de Ética presidida por um homem ligado à SONAI, não é? Por António Lobo Xavier. E provavelmente não seria, digamos, que a Comissão de Ética mais pacífica, porque nem sei o que é que estes senhores estariam a dizer, não é? Portanto, provavelmente teriam
ser
que...
ser alvo de processos, de certeza.
Portanto, eles teriam mesmo que na segunda-feira se meter, e como são factos relevantes na administração de uma empresa cotada, isto tinha que se fazer muito depressa, porque... E eu pergunto-me o que é que vai acontecer, por exemplo, na EFASEC, porque a EFASEC tem mais de 2 mil trabalhadores e tem ali um embrólio.
Graça e Pedro, eu gostaria ainda de vos ouvir, e eu sei que o Sérgio também, não é, sobre uma questão, que é a declaração de Francisco Assis aqui na Renascença, que lançou Ana Gomes para as presidenciais. Ana Gomes, entretanto, respondeu e disse: António Costa jamais o permitirá. Como é que olham para a sugestão e como é que interpretam também esta reação de Ana Gomes? Pedro?
Ana Gomes tem razão, aliás, eu ontem aqui comentando esta hora, ou seja, dizia isso.
Ainda não tínhamos era a resposta de Ana Gomes.
Exatamente, na altura ainda não havia essa resposta.
É preciso lembrar que quando Ana Gomes se atirou ao Benfica, o Benfica criticou e pediu ao PS que se pronunciasse, Carlos César, presidente do PS, veio logo tirar o tapete a Ana Gomes. Portanto, não, é só mais um exemplo de como Ana Gomes não creio que venha
não
a ter
joga
o apoio do quer dizer, mais facilmente teria do Bloco de Esquerda do que do seu próprio partido, digo eu. Agora, é evidente que Ana Gomes neste momento está a viver um momento de grande confirmação e de admiração por outras pessoas, porque sobretudo desde 2015 Ana Gomes nunca mais largou o assunto Angola. Não foi a única.
Entregou imensos documentos à justiça portuguesa. Não sei exatamente quais foram.
Mas o que é curioso é que a própria Ana Gomes diz que começa tudo isto basicamente a ler notícias. Ainda ontem, na entrevista à RTP, dizia isso. Bastava ler jornais. Portanto, há muita informação que foi sendo publicada ao longo destes anos na imprensa portuguesa, nas rádios, nas televisões e nos jornais portugueses, a quem toda a gente quis mais ou menos fechar os olhos, não é? Uhum.
E Ana Gomes, não.
Ana Gomes não só não quis, como fez isto uma causa quase pessoal.
Usou os seus poderes, deputada europeia, também nessa altura.
Sim, usou os seus poderes e agora está a ter esse grande reconhecimento.
Seria ou não? Ana Gomes diz que, enfim, não está à procura de cargos, mas Graça, seria ou não um excelente nome para congregar esquerdas? Apesar de ela dizer que António Costa jamais permitirá.
Eu acho que António Costa jamais permitirá naquilo que for o seu poder, porque as candidaturas presidenciais, e o que é curioso é que Ana Gomes não excluiu liminarmente.
Exatamente.
E isso é que eu também acho um facto muito relevante.
É muito significativo, exato.
Exatamente. Eu não sei se Ana Gomes quiser ir por aí, não pode ser António Costa a travar o caminho, mas fará tudo para o fazer. Basta, aliás, ter
sido... E poderá ser um problema para Marcelo também.
Ter sido assim... Como?
Se...
Não, mas aí, por acaso, não acho que fosse má ideia, porque Ana Gomes tem um lado popular justicialista que, por um lado, cai bem na esquerda, por outro lado, faria o seu caminho. E eu não vejo ninguém que possa fazer um caminho minimamente...
Uma coisa curiosa, sabes, Graça? Há muitos políticos que emergem de vez em quando com a bandeira da corrupção. E normalmente são períodos relativamente curtos de afirmação, tornam-se muito populares no princípio e depois essa popularidade desaparece. É o caso de Marinho Pinto, é o caso de Paulo Moraes.
Ana Gomes mantém-se, não é?
Ana Gomes é bastante mais persistente e trabalhadora do que qualquer uma...
Exato, eu acho que fez o caminho ao contrário, ou seja, ela primeiro foi
vista... Os outros não eram preguiçosos, não é isso, mas Ana Gomes é muito perseverante, tem acessos que eles não tinham e tem mantido, e portanto pode...
Tem um certo mau feitio e tal, mas a verdade é que ela se credibilizou, ela primeiro era vista um bocadinho como a louca da aldeia, não é?
Descredibilizou-se agora, pois, mas isso também vale a pena dizer, porque houve muita gente que a quis descredibilizar, por exemplo o Benfica. Por exemplo, pessoas do seu próprio partido que começaram a tratá-la com todo o respeito, vou citar, porque, quer dizer, não vou citar porque a expressão é minha, mas quiseram que ela começasse a ser vista como tolinha.
Exatamente.
E que é uma coisa
que... O louco da aldeia que diz as verdades, não é?
E este processo acaba por virar isso ao contrário, e portanto neste momento tem uma reputação que conquistou, mas que, e de que é merecedora, como é óbvio, que anula essa.
Mas tu já lembraste duas
técnica.
Vezes a questão de Benfica, e eu recordo aqui como benfiquista que são 6 milhões de portugueses.
Está bem, graças, eu também sou benfiquista e já fui processado 3 vezes pelo Benfica.
Mas é só para dizer que também, se calhar, não a torna a pessoa mais popular.
Claro. Ainda assim fica no ar a possibilidade, porque ela, como disse a Graça, não rejeitou liminarmente essa possibilidade.
Não, exatamente,
de
e eu vejo poucos nomes que possam, pois é, apesar de tudo, sequer imaginar-se a fazer alguma frente.
Vamos ter de ficar por aqui. No nosso Conselho de Diretores, Graça Franco, Pedro Santos Guerreiros, Sérgio.
Até para a semana.
Boa tarde.
Para a semana.